Acre. Segundo o Estado, os participantes devem ficar atentos às regras do certame, já que os lances registrados não podem ser cancelados. Mais informações podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da SEAD, em Rio Branco. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Prefeitura de Brasileia fortalece investimentos em infraestrutura, saúde e lazer para 260 pessoas idosas. A reportagem é de Roseli Farrapo.
O prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, acompanhou nesta quarta-feira, 13, as atividades realizadas no Centro de Convivência da Pessoa Idosa do município, reforçando o compromisso da gestão com investimentos em infraestrutura, saúde, lazer e qualidade de vida para os idosos atendidos pelo programa social. Atualmente, o município conta com dois espaços de convivência para a terceira idade, sendo um na área urbana de Brasileia e outro na Agrovila, no quilômetro 26. Os dois locais passaram por reformas realizadas pela Prefeitura de Brasileia para garantir mais conforto, acessibilidade e melhores condições de atendimento aos participantes. Ao todo, 260 idosos são atendidos pelo Centro de Convivência do município, sendo 167 participantes no Centro da Pessoa Idosa da cidade, coordenado por Marlúcia Lopes, e outros 93 idosos atendidos na unidade da Agrovila do quilômetro 26, que tem como coordenadora Mirtes Ferreira. Os idosos participaram regularmente de atividades de integração social, educação física, fisioterapia, palestras educativas e momentos de lazer. A prefeitura também incentiva a participação dos idosos em encontros e intercâmbios com centros da pessoa idosa de outros municípios acrianos e até de países vizinhos, como a Bolívia e o Peru, fortalecendo a convivência, a troca de experiências e a integração cultural entre os participantes. Durante a visita, o prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância de investir em políticas públicas voltadas à pessoa idosa. Nosso compromisso é cuidar das pessoas e garantir dignidade para quem tanto já contribuiu com nossa cidade. Estamos investindo na reforma dos espaços, fortalecendo as atividades sociais e ampliando os atendimentos de saúde para oferecer mais qualidade de vida aos nossos idosos, afirmou o prefeito Carlinhos do Pelado. A secretária municipal de assistência social, Sully Guimarães, ressaltou o trabalho desenvolvido pela equipe e a importância das ações de convivência e acompanhamento contínuo aos idosos. Temos um trabalho realizado com muito carinho e responsabilidade. Além das atividades de lazer e socialização, nossos idosos recebem acompanhamento como educação física, fisioterapia, palestras educativas, promovendo saúde, bem-estar e inclusão social. Com informações de Brasileia, Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Segurança.
Falamos de segurança pública, que realiza o dia D da Operação Caminhos Seguros e apresenta ações integradas de combate à violência contra crianças e adolescentes. A reportagem de Isabelle Nascimento.
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, SEJUSP, realizou nesta quinta-feira, 14, o dia D da Operação Caminhos Seguros, dentro da campanha Maio Laranja, voltada para o enfrentamento do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o estado. Durante a ação, que reúne as forças de segurança e instituições parceiras em uma mobilização para conscientização, prevenção, acolhimento e repressão qualificada aos crimes praticados contra crianças e adolescentes, foram apresentados os resultados das atividades desenvolvidas desde o dia 4 de maio, início da operação. O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, falou sobre os resultados apresentados.
Denúncias recebidas, 17 denúncias apuradas, 16 suspeitos identificados, 72 vítimas atendidas, 2 prisões em flagrantes, né, e apreensões de materiais de pornografia infantil.
O diretor operacional da SEJUSP, Atahualpa Ribeira, ressaltou o trabalho da segurança pública na prevenção de crimes.
Nós fazemos prevenção e a nossa resposta, enquanto Estado, enquanto Secretaria de Segurança, que é a Secretaria de Segurança Pública, composta por todos os seus itens, Polícia Militar, Polícia Civil e todos os outros que compõem, Corpo de Bombeiros, fazem prevenção.
O Acre pela Vida, uma estratégia de combate à violência infantil, tem programado ações para o mês de maio, que além de focar na campanha de enfrentamento da violência sexual, também atua combatendo outros tipos de violência contra crianças e adolescentes. São atividades realizadas em escolas, comunidades e espaços públicos, como palestras educativas, rodas de conversa e orientações sobre como identificar o abuso. Um dos métodos da segurança pública para combater a violência infantil, além das ações de prevenção, é divulgar os números do Disque Denúncia Anônima, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC. São 4 canais, o Disque 100 para denúncias sobre violações dos direitos humanos, o 180 para violência doméstica, ambos números nacionais, e o 181 e 197, ambos estaduais, para qualquer tipo de denúncia. O estudante de 16 anos, Igor Luca, faz parte da banda mirim da Polícia Militar e vai poder ter acesso a esses instrumentos. Ele participa há 2 anos da banda e explica que a música é muito importante na sua vida.
Eu já estou na banda mirim há 2 anos. Ela representa muito para mim. Ela faz parte do meu cotidiano. Todos os dias eu estou lá estudando meu instrumento, estudando as músicas, dando o meu melhor, porque a gente tem todos os ensaios e sempre quando tem uma apresentação, a gente precisa sempre estar no nosso melhor, né? E sempre estar preparado para tudo.
Vamos para um breve intervalo e você confere no próximo bloco. 30ª edição da Marcha para Jesus já tem data marcada.
E ainda, Diocese de Cruzeiro do Sul lança a programação do novenário de Nossa Senhora da Glória. É daqui a pouco.
Você de Toyota novo com a Chapuri Motors. Hilux SRV 2626. A picape líder do mercado brasileiro por R$329.900. Com até R$10.000 de bônus no seu usado. Corolla Shay 2626. O equilíbrio perfeito entre sofisticação, tecnologia e confiança. Neste mês com bônus de até R$5.000 no seu usado. E Yaris Cross XR 2626. Câmbio automático por apenas R$149.900. E claro, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte condições. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 26,27 por R$145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Incluso emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 26,27 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por R$88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Estamos de volta com o último bloco do Conexão Acre e a gente começa falando que o governo anuncia o pagamento de valorização dos servidores. As informações com Ronaldo Duarte.
A governadora Maiusa Assis anunciou nesta sexta-feira o início do pagamento dos prêmios de valorização destinados aos servidores públicos do Estado. Ao todo, o governo do Acre investirá mais de 12,3 milhões nos meses de maio e junho, beneficiando cerca de 5.980 servidores. Os pagamentos serão realizados por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre e da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado, contemplando profissionais de diferentes áreas da administração pública estadual. Nesta primeira etapa, receberão os prêmios gestores de políticas públicas, especialistas, executivos do Estado e servidores do IMAC, DETRAN, Instituto Socioeducativo ISIS e Procuradoria-Geral do Estado, PGE. Os pagamentos referentes ao mês de maio serão feitos junto à folha salarial no dia 29 de maio. Em junho, os pagamentos alcançarão servidores do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Instituto de Administração Penitenciária. Segundo a governadora, a medida representa reconhecimento ao trabalho desempenhado pelos servidores públicos e reforça o compromisso da gestão estadual com a valorização do funcionalismo e melhoria dos serviços prestados à população acreana. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
E a 30ª edição da Marcha para Jesus já tem data marcada. Vamos conferir todos os detalhes com Ronaldo Duarte.
A 30ª edição da Marcha para Jesus será realizada no próximo dia 30 de maio em Rio Branco, com a concentração marcada para as 15 horas em frente ao Palácio Rio Branco. O evento contará com o show nacional do cantor Thales Roberto e deve reunir mais de 20 mil pessoas na capital acriana. A Marcha para Jesus integra o calendário oficial do Estado e recebe apoio logístico e institucional do governo do Acre, que atua na organização da estrutura e no planejamento da segurança do evento, em parceria com a Associação dos Ministros do Evangelho do Acre. A governadora Maiusa Assis destacou que a mobilização fortalece valores como união, respeito, fé, além de movimentar a cultura e a economia local. Segundo ela, apoiar o evento é reconhecer a importância da comunidade cristã para o desenvolvimento social do Estado. A trajetória da caminhada resgata rotas tradicionais das primeiras edições da marcha, passando pela Avenida Getúlio Vargas, Ponte Metálica, 2º Distrito, Rua 6 de Agosto e centro da cidade, encerrando novamente no Palácio Rio Branco, onde ocorrerá o show principal. A segurança será reforçada pela Polícia Militar do Acre, com apoio de equipes especializadas para garantir tranquilidade à organização durante toda a programação. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Diocese de Cruzeiro do Sul lança a programação do novenário de Nossa Senhora da Glória. Vamos conferir os detalhes com Nonato Costa.
A contagem regressiva para o maior evento religioso e cultural da nossa região já começou oficialmente. Foi lançado em Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira, 15, o Novenário de Nossa Senhora da Glória 2026. Este ano, a festa chega à sua 108ª edição, com novidades na programação e um tema que exalta a devoção do nosso povo. O coração de Cruzeiro do Sul já bate no ritmo da fé. Foi apresentado oficialmente a identidade visual e o tema do Novenário 2026. Mãe do Povo Fiel. A marca deste ano, junto com a camisa oficial, já começa a estampar o sentimento de união que toma conta da cidade todos os meses de agosto. Fernanda Cordeiro, coordenadora do evento, confirmou que as novidades tradicionais estão garantidas. Teremos a corrida de abertura, as caminhadas matinais, a emocionante caminhada das crianças e, claro, o ponto alto da festa, a grande procissão que reúne milhares de fiéis pelas ruas históricas de Cruzeiro do Sul no dia 15. E para quem gosta de música que toca a alma, uma novidade, a cantora Sueli Façanha é a atração confirmada para o novenário deste ano, prometendo dos momentos mais marcantes da programação cultural e religiosa. Este ano, a apresentação, como sempre, acontecerá no dia 15. Chegar à edição de número 108 não é para qualquer evento. O novenário de Nossa Senhora da Glória se consolida ano após ano como um símbolo de resistência cultural e espiritualidade no Acre, atraindo não apenas moradores locais, mas visitantes de todo o Brasil que vêm prestigiar a festa do povo do Juruá. Para que uma estrutura desse tamanho ganhe vida, a organização reforça que o evento é fruto de uma construção coletiva. Estão unidos nesta caminhada a Diocese de Cruzeiro do Sul, a Associação Comercial, o SEBRAE, além do apoio institucional da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul e do Governo do Acre. É a fé e a tradição se renovando mais uma vez. O novenário Mãe do Povo Fiel promete ser um marco na história de Cruzeiro do Sul. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação.
Esportes.
E tá chegando o momento do esporte aqui no Conexão Acre desta sexta-feira. A gente vai conhecer agora os últimos classificados às oitavas da Copa do Brasil, com Bruno Mendes, da Rádio Nacional.
Os seis últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil foram conhecidos nesta quinta-feira e com duas grandes surpresas. A Chapecoense eliminou o Botafogo na Arena Condá e o Vitória despachou todo o poderoso Flamengo em Salvador. Os outros classificados, Atlético Paranaense, que eliminou o Atlético Goianiense, o Grêmio, que passou pelo Confiança, o Corinthians, que eliminou o Barra, e o Fortaleza, que deixou para trás o CRB. Muitas emoções nesse fim de semana no futebol pelo Brasil. Nesta sexta-feira tem Brasileirão Feminino, tem Clássico, Flamengo e Fluminense. Neste sábado, Série A do Campeonato Brasileiro, quatro jogos: Atlético Mineiro e Mirassol, Internacional e Vasco, Fluminense e São Paulo, Palmeiras e Cruzeiro. Pela Série B, quatro partidas: Operário e Náutico, São Bernardo e América Mineiro, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto, Cuiabá e Novo Horizontino. Pelo Brasileirão Feminino, três jogos: América Mineiro e Atlético Mineiro, Bahia Internacional, Grêmio e Misto. No domingo, seis jogos pelo Brasileirão: Santos e Curitiba, Bahia e Grêmio, jogo que a Rádio Nacional transmite, 16h, Botafogo e Corinthians, Chapecoense e Remo, Bragantino e Vitória, Atlético Paranaense e Flamengo. Pela Série B, cinco jogos: Atlético e Juventude, Vila Nova e Avaí, o Clássico Ceará e Fortaleza, Criciúma e Atlético Goianiense, Sport e CRB. Pelo Brasileirão Feminino, uma partida: Santos e Bragantino. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
E a gente confere agora os principais eventos esportivos deste fim de semana com o nosso cronista esportivo Alberto Casas.
Muito boa tarde, Larissa. Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a você, audiência do Conexão Acre, chegando com as notícias do esporte acreano. Neste final de semana, teremos dois árbitros nossos apitando na Série D do Campeonato Brasileiro. Um em Brasília, que é o Josué França, o outro lá em Nova Iguaçu, que é o Julian Negreiros. Ambos estão aí pela CBF, levando o nome do Acre mais longe. Já pelo futebol, teremos os três times acreanos em campo neste final de semana. No sábado, teremos aqui no estádio Tonicão o Maitá, lanterna dos lanternas da competição, enfrentando o quarto colocado da chave, que é o Galvez. O Galvez, ganhando, ele dá um passo muito grande para a sua classificação à próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Já no domingo, às 16h, lá na Arena da Floresta, teremos o Independência enfrentando o Araguaína, o tricolor que joga todas as suas fichas nesse jogo, porque uma derrota, ele vai ficar difícil para chegar próximo do quarto colocado, que é o Galvez. E o Araguaína, se vencer, vai ganhando espaço e garantindo a sua classificação em primeiro lugar. Portanto, final de semana de muito futebol. Tonicão, às 18h, teremos esse jogo dos acreanos, o Maitá contra o Galvez, e Arena da Floresta no domingo, às 16h. A bola rola para Independência e Araguaína. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
E assim nós encerramos o Conexão Acre desta sexta-feira, mais uma semana concluída com sucesso. Obrigado, Larissa Costa.
Obrigado, Jonathan. Boa noite a você. Boa noite a todos que nos dão carona. Desejamos um ótimo fim de semana e estamos de volta segunda-feira às 17 horas.
Bom fim de semana e até segunda.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora
maravilhosa graça, teu amor que não falha.
O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar cerca dos tristes de Sião, que lhe dão glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que lhe seja glorificado.
A Igreja Batista Nova Unção apresenta o programa Graça, Maravilhosa Graça. A apresentação, pastor Carlos Cabral.
Jesus, eu canto, hoje
palma. Graça e paz, queridos irmãos, pastor Carlos acabou falando, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, o Senhor Jesus Cristo. A ele, ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor, hoje e para sempre. E que a glória dele seja na tua vida, na minha vida e na vida da nossa família, seja na vida da nossa nação, a amada pátria brasileira, seja também na vida da nação, daqueles que me ouvem fora do Brasil. Que Deus lhes abençoe. Amém, queridos? Sejam bem-vindos ao nosso programa. É um prazer, uma satisfação bem grande mesmo ter você aqui comigo, ter você aí na escuta do programa. E que não seja apenas uma escuta, mas seja um momento em que nós vamos compartilhar a palavra de Deus e que essa palavra realmente traga direção, traga luz, discernimento ao seu coração, para que a sua vida seja realmente mudada e agrade ainda mais o coração de Deus. Eu sei que você é uma pessoa que já se esforça para fazer a vontade de Deus, para cumprir o propósito dele, e eu espero que esta palavra venha contribuir
para que esse seu esforço seja ainda mais gratificante, seja ainda mais recompensado por Deus. Porque quando a gente se esforça com maior entendimento, o resultado vai ser sempre melhor. Ok? Vamos lá então, vamos orar e na sequência a gente vai ministrar a palavra, vai meditar. Papai querido, nós estamos aqui mais uma vez, neste dia, neste final de dia, início de noite, louvando e bendizendo o teu santo nome, reconhecendo que não há outro Deus além de ti, como nós fazemos todo dia. Dizemos a ti, Senhor, que tu és único, que tu és fiel, justo e verdadeiro, que não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus, digno de receber a glória, a honra, o louvor, o poder, a majestade, o governo. Teu é o poder, a honra, a glória, a majestade, o domínio, hoje e sempre. Tu és o Senhor de toda a terra, do céu, do universo. Tu és o Criador e tudo, Senhor, reside na palma da tua mão. Tu és o Senhor glorioso, que nos ama, que nos escolheu como filhos, que nos formou, que nos chamou para te servir. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. E nós queremos te convidar para fazer parte deste momento conosco, que pelo teu Espírito de glória, o Senhor venha nos ajudar, o Senhor venha nos iluminar o coração, a mim que vou falar e aos meus irmãos que vão ouvir. Ajude-nos a fazer aquilo que o Senhor espera que seja feito neste programa. E nós te damos plena liberdade, Senhor, para se mover no nosso meio, para fazer o que precisa ser feito. Nós pedimos ainda que o Senhor abençoe, que o Senhor derrame o teu poder sobre aqueles que estão enfermos agora. Pai, que venha a glória do Senhor sobre eles, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo esperança, que eles vejam, Senhor, o mover do Senhor agora removendo a doença, a enfermidade, caindo fora, as opressões, os espíritos opressores fugindo agora, em nome de Jesus Cristo. Sim, Senhor, vem agora o teu poder sobre eles, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, que eles se sintam também abraçados por um Pai que ama, um Pai de amor. Sim, meu Deus, faça essa obra, complete essa obra. Eu sei que o Senhor está fazendo isso agora, Pai, e desde já eu te agradeço. Te agradeço pela cura que está acontecendo agora. Te agradeço, Senhor, pela paz que está invadindo corações que estavam aflitos e angustiados. Eu te agradeço, Senhor, pela cura da alma, das emoções dessa pessoa que estava aflita e angustiada. Eu te agradeço, Senhor, pela cura do que estava doente no corpo físico. Obrigado, Senhor. Eu sei que a tua graça está sobre eles. Oh, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Santo é o Senhor. Santo, rebaixundacaia. O Senhor é digno de glória, de honra, de louvor e de exaltação. Senhor, faça a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor quiser. Eis os meus irmãos, a vida deles. Senhor, que nenhum mal venha alcançar o meu irmão, a família dele, também a minha vida, a minha família. Que tudo aquilo que está nos atingindo, que tudo aquilo, Senhor, que está atingindo a nossa família, caia por terra agora. Em nome de Jesus, e o teu poder seja sobre nós, seja sobre a nossa família, Pai, trazendo a tua glória sobre nós, resplandecendo, Senhor, a tua glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Queridos, grande é o Senhor. Louvado seja o santo nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O Deus que faz o impossível acontecer. O Deus, meus irmãos, estou sentindo a presença de Deus tão gostosa, tão maravilhosa aqui no meu escritório, de onde eu falo com vocês. Como Deus é bom, irmãos. Como que Deus é maravilhoso. Como que Deus nos amou. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E é verdade, esse amor que nós temos por ele não pode ser coisa nossa, porque ela vem, a nossa carne milita contra o Espírito, a nossa carne quer fazer aquilo que Deus reprova, a nossa carne quer os prazeres que são ilícitos. Mas o Senhor mesmo assim nos escolheu, o Senhor mesmo assim nos amou, o Senhor mesmo assim nos chamou para fazer parte do seu reino, do seu exército. Esse Deus, irmãos, é maravilhoso. Nós podemos confiar nele. Nós podemos confiar no Senhor, no nome do Senhor. Queridos, como que muitas vezes a gente é tão tapado, tão cego. Por isso que a Bíblia diz que a luz resplandeceu na escuridão. Aqueles que estavam nas trevas, resplandeceu a luz. O livro de João começa falando assim: a luz brilhou na escuridão. A luz veio trazer a revelação da vontade de Deus para o seu povo, para aqueles cujos corações se inclinavam para ele. A luz veio trazer a revelação da realidade em que as pessoas viviam. E a mesma luz que João se refere no capítulo 1, lá no primeiro versículo já, é a mesma luz que está agora sobre mim, sobre você, agora, aqui e agora. É a luz de Deus. É a luz do Senhor. Porque Deus é luz. A presença dele ilumina o nosso coração. Oh, glória, aleluia. Santo é o Senhor, digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Teu, Senhor, é o reino. Irmãos, Deus está agora fazendo curas. O Senhor está agora libertando pessoas. Reba, sundecara, lamas, tu és o Senhor, meu Deus. Eu sei que Deus está fazendo isso. Eu sei que o Espírito de Deus está agora com as suas asas sobre muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Está trazendo cura, trazendo renovo, fortalecendo o Espírito, derramando a sua glória, a sua graça inconfundível, a sua graça maravilhosa. Louvado seja o santo nome do Senhor que fez todas essas coisas. Queridos, precisamos olhar para esse Deus da forma que está sendo falado aqui. É verdade que Deus se manifesta com poder e justiça também, mas primeiramente fala o amor, a graça. Primeiramente ele nos chama à reconciliação. Primeiramente ele nos chama a receber o perdão dele. Ele nos oferece o seu perdão. Deus, irmãos, está sempre disposto a perdoar. A Bíblia diz que ele não resiste a um coração contrito. Um coração contrito é um coração arrependido, é um coração disposto a andar com ele, um coração que reconhece os seus erros, que reconhece os seus limites e que procura realmente colocar a sua dependência no nome do Senhor. Isso é um coração contrito. E Deus adora, no bom sentido, né, que eu estou falando, que Deus ama, que Deus aprecia um coração contrito, um coração reverente, um coração cheio de temor a ele. Sim, irmãos, é isso que Deus quer, é isso que ele espera em nós. Um coração contrito, um coração que anseia pela presença dele, que quer, que deseja a presença dele, não apenas por ou para receber um favor, mas um coração que anseia pela sua presença, por gostar, por amar a sua presença. Independente do que esteja acontecendo, ama a presença do seu Deus, do seu Pai, ama andar na luz. Sim, irmãos. Deus quer isso. O Senhor quer isso na nossa vida. Ele espera esse tipo de conduta, de comportamento dos seus servos, dos seus filhos. Ah, queridos, quando a gente olha muitas vezes para trás, até desanima por ver tantas falhas no nosso caminhar com Deus. Mas mesmo assim ele está disposto a recomeçar sempre. Só Deus, irmãos. Só um Deus que já demonstrou milhares de vezes em nossa vida o seu amor para conosco. Um Deus que tem demonstrado de fato o quanto nos ama. E o salmista diz: se não fosse a misericórdia do Senhor, e nós já teríamos sido destruídos. E é verdade. É verdade. A misericórdia do Senhor faz com que nós não recebamos aquilo que deveríamos receber. A destruição mesmo. A destruição mesmo. Mas ele nos chama, queridos, há lugares em Deus, e eu pessoalmente busco muito esses lugares. Há lugares em Deus em que o maligno não nos toca. Há lugares em Deus em que nós podemos verdadeiramente desfrutar da verdadeira paz. Da paz que está em Cristo Jesus. Por isso que ele diz: eu vos deixo a minha paz, e não vou lá dou como o mundo dá, mas a paz de Deus é diferente. A paz de Deus faz com que a gente atravesse os vales e montanhas, desertos, ondas, bravias, com a mesma paciência e esperança, como se nada tivesse acontecendo no sentido contrário das nossas expectativas e da nossa esperança. A graça de Deus, a presença dele em nossa vida nos dá essa paz que excede todo o entendimento, como diz o apóstolo Paulo. E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gálatas, capítulo 6, a partir do verso 7. Então nós temos que considerar todas essas coisas, que sendo nós fracos, pobres, e muitas vezes pobres, cego e nu, muitas vezes na adversidade, na luta e sem compreender as coisas direito, nós fazemos coisas que não devemos. Mas mesmo assim ele nos chama a viver uma vida de santidade, uma vida, Jesus diz, sem mim vocês nada podem fazer. Então ele está nos chamando e diz: venham a mim do jeito que vocês estão. Queridos, não adianta esconder nada para ninguém, nada para Jesus. Ele está vendo tudo. A Bíblia diz que a palavra não saiu ainda da nossa boca e ele já a conhece toda. Ele já a conhece toda. Então, por que ficar querendo esconder o que não pode ser escondido? Por que ficar querendo dissimular o que não pode ser dissimulado? E ele está dizendo: venha, eu conheço o teu coração, rapaz. Venha a si mesmo e eu vou te ajudar a sair. Eu vou te conduzir, se você deixar, para o caminho em que você deve andar. O caminho que eu planejei para você. Isso é maravilhoso, irmãos. A gente ter essa oportunidade e de repente brilhar em nós essa consciência de que nós podemos fazer, de que nós podemos viver uma vida diferente da que normalmente nós vivemos. Como eu falei ainda há pouco, eu busco esses lugares em Deus em que há descanso verdadeiro. em que nós podemos experimentar verdadeiramente uma vida diferente da vida angustiada que tantas vezes a gente vive. A vida de aflição, de preocupações, de correrias. E eu não estou aqui dizendo que é uma vida sem trabalho, sem ter que produzir. Não, não é isso. Mas é uma vida em que você faz sabendo que está fazendo certo, uma vida que você faz sabendo que Deus está no negócio e que você faz sabendo que o resultado vai ser exatamente o resultado esperado. Vai ser um sucesso o resultado, porque Deus está no negócio. Há um lugar em Deus que nós podemos desfrutar dessas coisas, sim. Aí você diz, pastor, mas pode? Pode, irmão. Tem esse lugar? Tem. Jesus é o melhor lugar em que nós devemos estar. A presença de Deus é o melhor lugar em que nós devemos estar. Nos tempos de Israel, no Antigo Testamento, eles iam para a guerra, mas levavam a arca junto com eles. Para onde iam, levavam a arca do Senhor, a arca da aliança de Deus com os homens. E aquela arca representava a presença de Deus. Quando a arca ia, eles venciam. Às vezes estavam perdendo a guerra, mandava buscar a arca e virava o jogo. Porque a presença de Deus traz vitória em nossa vida. A presença de Deus traz o renovo, o vigor, o revigoramento, né? Restaura o vigor. A presença de Deus traz calmaria. A presença de Deus traz paz e segurança. A presença de Deus também nos prepara para os embates, para os combates, para as guerras, as quais muitas vezes a gente tem que enfrentar, mas vai enfrentar com Ele ali conosco. Então, se você vai para uma guerra e tem Deus como aliado, como é que você pode perder essa guerra? Uma coisa é você ir para uma guerra, entrar numa guerra, ou se ver no meio de uma guerra sem saber em quem atirar, ou saber onde aquilo vai dar. Ou até se imaginando sozinho. E agora, como é que eu vou fazer para sair dessa? Como é que eu vou vencer essa dificuldade? Mas quando você se vê no meio de uma luta, de uma guerra, no meio de um grande desafio, e de repente você sabe que Deus está com você, que tranquilidade. Às vezes até os olhos querem temer, porque olham e veem as circunstâncias que estão diante de si, mas a convicção, a certeza da presença traz calma, traz paz e nos faz arrojados, nos faz ir além. Eu vou vencer essa, vou vencer mais essa, não por minha força, não por minha capacidade, por minhas habilidades pessoais, mas porque Ele está comigo, porque o Senhor está comigo. Irmãos, quando nós entramos nessa visão, tudo muda, tudo passa a ser diferente. E, consequentemente, o resultado também vai ser diferente. Não tem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, que entendeu essa visão e anda nela, ser derrotado. Porque anda na presença do Senhor. Por isso que o salmista diz, bem-aventurado é o varão que medita de dia e de noite na lei do Senhor. Que não anda, não se mistura com os escarnecedores, não senta à mesa dos escarnecedores, mas o seu coração está no Senhor. E aí a Bíblia diz que tudo que esse homem fizer, esse varão fizer, será bem aventurado, será bem sucedido. Mas por que que vai ser bem sucedido? Porque vai fazer as coisas auxiliado por Deus na direção dele. Como é que isso vai dar errado? Não tem como dar errado. Tem que funcionar. Ah, pastor, não tem. Ah, pastor, se estiver na direção de Deus, ah, está difícil, ok, mas está na direção de Deus, está, então segura o trampo, porque ele vai lhe ajudar. Confia, aprenda a ser aquilo que muitos chamam hoje, tem uma palavra muito em moda aí, que é aprenda a ser resiliente. Aprenda a enfrentar os desafios com paciência, com perseverança. Não se deixe ser guiado, dirigido pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, mas por aquilo que a palavra de Deus diz, por aquilo que a palavra de Deus afirma que Ele é em nós e para nós e conosco. Quando nós aprendemos essas coisas, irmãos, a nossa vida tem que melhorar, obrigatoriamente. Porque uma coisa que a presença de Deus nos traz é alegria. A presença de Deus nos dá alegria, satisfação plena. E alegria e satisfação plena não quer dizer em nenhum momento ausência de lutas. Não. Mas quer dizer certeza, convicção de que aquele que tudo pode está com você. Isso alegra o coração. Muitas vezes já passei por dificuldades, assim, irmãos, que eu confesso que o meu coração temia, os meus olhos estremeciam diante do que estava vendo, mas lá no fundo, bem lá dentro do meu coração, no âmago do meu coração, havia aquela certeza de que tudo ia ficar bem, apesar do que os meus olhos viam. E isso, irmãos, é algo que está disponível para todos nós. Está disponível para mim, para você, para nossa família. A questão maior, o problema maior é a nossa teimosia. É não rendermos de fato o nosso coração, submeter a nossa vontade à vontade dele. Mas eu quero dizer a você que Deus compreende tudo isso. E ele pacientemente espera por nós que nós tomemos uma decisão. A decisão maior que a gente pode tomar é de receber a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Aí você diz, pastor, mas eu já sou cristão, já entreguei a minha vida a Jesus. Então deixa ele reinar. Deixe Jesus reinar na sua vida. Acabe com esse negócio errado de querer decidir, planejar a sua vida sem consultar o Senhor. Não é errado você ter os seus planos, seus projetos de vida, não. Mas eles têm que ser submetidos ao Senhor. Não no sentido de dizer, Senhor, aqui estão os meus planos, eu quero que o Senhor os aprove. Mas dizer, Senhor, aqui estão os meus planos. E eu submeto ao Senhor. Se não é essa a santa vontade do Senhor para a minha vida, que se faça a tua vontade em minha vida e não a minha. É isso que Deus mais quer ouvir dos seus servos, das suas servas. E quando nós fazemos assim, irmãos, Deus nos abençoa. E eu vou lhe dizer algo que eu tenho dito aqui neste programa várias vezes. Deus não vai lhe dar aquilo que não está no propósito dele para a sua vida, ainda que você busque com lágrimas. Mas ele não vai lhe dar, não é porque ele é mau, é porque ele é bom. Não é porque ele é infiel, é porque ele é fiel, justo e verdadeiro. Porque ele quer o seu bem. E Deus não vai te dar algo que não está no plano dele, no propósito dele para a sua vida, porque isso não vai ser bom. Isso não vai acabar bem na sua vida. Aprenda a aceitar a vontade de Deus. Irmão, Deus é soberano. Deus sabe todas as coisas. que se faça a sua santa vontade em nossa vida, na sua vida, na vida da nossa família. Que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Senhor, faça a tua vontade em minha vida. Senhor, faça a tua vontade em minha família. Faça a tua vontade no meu coração. Reine sobre mim, reine sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus negócios, sobre as minhas escolhas. É isso que Deus espera. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra tenha alcançado o seu coração e você possa render esse seu coração ao coração do Senhor, porque assim tudo vai acabar bem. E esse é o meu desejo, que tudo acabe bem. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser. Não esqueça, Deus ama você, Deus ama a sua família. Mas pastor, está esculhambado, confia em Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Pastor, mas eu estou doente, estou enfermo. Jesus é o médico dos médicos, ele que cura. Pastor, estou perdido. Ele é a luz que resplandece em teu coração. Ele só quer encontrar um coração disponível. O resto é com ele. Disponibilize o seu coração para o Senhor. Deixe que o Senhor reine sobre esse coração. E você vai ver como a sua vida vai mudar. E quando mudar, me avisa. Eu quero me alegrar contigo. Grande abraço. Fiquem todos com Deus. Amém.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa!
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Difusora.
Quero ir na fonte do teu ser e banhar-me na tua pureza. Guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim. Afagar teus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com sutileza que lhe fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa-te amar, faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar, eu quero estar. Saciar a minha sede no desejo da paixão que me alucina. Vou me embranhar nessa mata só porque existe uma cascata que tem água cristalina. Aí então vou te amar com sede na relva, na rede, onde você quiser. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher. Quero te pegar no colo, te deitar no sol e te fazer mulher.
queria chamar aqui no palco o incrivelmente talentoso Vitor Clay.
Chove, chove.